As bruxas voltaram, o Shrek foi pra Disney e ainda por cima um bando de gente azul tá nadando agora. Gente, a gente veio aqui pra poder falar com vocês sobre todos os lançamentos que estão vindo por aí, tá bom? Então fique aqui com a gente pra saber mais. Eu sou o Augusto.
Eu sou o Felipe.
E esse é o Desonra pra Tua Vaca, edição Vamos Fofocar sobre tudo que a Disney vai trazer pra gente esse ano.
Como é que você pensou isso, assim?
Ai, veio. Gente que tem talento. Gente que tem talento consegue criar essas coisas assim.
Ah, entendi. Tá bom.
Eu amei que eu falei, tipo assim, Shrek foi pra Disney, você fez uma cara de confuso.
Eu fiquei muito confuso. Eu falei,
Shrek foi primeiro, pra Disney? É o primeiro título que a gente vai falar.
De Shrek?
Não, olha na listinha que a gente fez no roteiro, tem a primeira... As pessoas vão entender em breve. Mas antes de mais nada...
Nossa,
oi, cara. Gente. Tudo bom com vocês?
Não, por um segundo eu falei, gente, a Disney comprou a DreamWorks. O que aconteceu? Eu perdi essa notícia. Mas tá. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Guto.
Olá, salgado. Como é que você está?
Tô bem, gatinha. E tu?
Ai, tô boa. Na medida que do bom. Possível, boa. Capitalismo, mito, tristeza. Aquela louca. Mas...
Cara,
terapia.
Sim.
Mas espero que vocês estejam bem, esperamos que vocês estejam bem. Muito obrigado por estar mais uma quinzena de 14 dias aqui com a gente.
Você não superou ainda, né? Quinzena de 14 dias.
Eu não superei. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se você não segue o nosso podcast, já clica aqui em seguir na sua plataforma de streaming favorita.
Tá errado, você não tá, né?
Sim, obviamente. Se você ainda também não deu 5 estrelas pra gente, pode deixar aí 5 estrelas. Falei plural, não sei porquê. Por favor. E ainda botei em tarde neutra. E aproveita e segue a gente também no Instagram, que estamos lá como Desonra Podcast. Lá a gente posta foto, a gente posta enquete, a gente faz muita coisa divertida lá. Então segue a gente. Tá bom. Tá bom pra você. Aquela, bem,
tá
bem inserindo outros. Mas então, Salgado, o que é que vamos falar essa semana?
Então, a gente vai falar um pouco dos próximos lançamentos desse ano, do segundo semestre de 2022, da Disney, envolvendo série, filme, filme de cinema, esse filme que vai direto pro Disney Plus, e a gente vai, sei lá, discutir, fofocar o que a gente tá esperando, o que a gente acha que não precisa, porque a gente é desse, né, a gente fala...
Sim, e a gente tá focando, assim, em títulos maiores, né, principais,
sim.
E que são do estúdio Disney, né, não
Fox,
não das Deus. Empresas comprar, na verdade, mais ou menos, né, porque, não sei, ok, vida que segue.
Não, porque tem muita coisa, tem coisas menores,
sim.
Tem minisséries e coisas que quem liga.
A gente pegou o que a gente tá mais interessado,
exato.
Curioso e talvez com medo, porque, né,
sim.
Tem umas coisas aí que me dão bastante medo. E aí a gente já pode...
Começando com isso, né?
Sim, a gente já pode começar com o Shrek da Disney, né? Que vai ser a She-Hulk, que vai ser a série da Marvel, que vai estrear agora, dia 17 de agosto. E assim, gente, o primeiro trailer foi bem controverso, assim, pela questão de que os efeitos estavam visivelmente inacabados, sabe? Tipo, eles fizeram às pressas.
Muito
na real, isso foi o que saiu, né? Eu tenho minhas dúvidas de que é meio Sonic, sabe? Tipo, a ideia ia ser daquele jeito, foi muito criticado e eles, opa, deu um problema. Não, eles lançaram o trailer refeito com os efeitos consertados.
Nossa,
e aí,
eu nem vi.
Né, eles relançaram. E aí, realmente, tipo, deu uma pegada mais... Ok,
Marvel.
Não está tão ruim assim, sabe? Mas o primeiro trailer, nossa, Shrek total. E eu amei.
Eu fiquei tão decepcionado com os efeitos que eu nem me interessei mais, nem fui ver, nem sabia que tinha lançado um...
Sério?
Repaginado, sei lá, como é que fala.
Eu, mesmo sendo bem estranho, eu gostei. Tipo, não, eu já... Assim, não é que faz sentido a questão deles terem... Deles falarem que tava inacabado, porque realmente o Hulk não tava zoado no trailer, sabe? Era só
pois
ela.
É.
Era só ela.
Machistas.
Então, às vezes, realmente foi isso. Eles ainda não tinham terminado de o efeito, todos os efeitos especiais. A equipe ainda não tinha trabalhado 100%. Mas queriam soltar algo, já que a série já estava para estrear. Tá para estrear, né? Já é mês que vem. Mas eu tô bem animado. Eu acho que vai ser muito divertida.
A Tatiana, né? Ela é muito boa. Eu espero que
E eu acho que a... Total, e eu acho que a Marvel tá acertando em séries, sabe? Mais que filmes, inclusive, hoje em dia. Mas eu não sei, eu tô animado. Eu tô animado porque, pelo trailer, parece que vai ser bem divertido. Porque, pra quem não sabe, a She-Hulk, ela é... Eu não sei muito não, tá, gente? Eu sei assim, o que mostrou no trailer, eu não sei, não me lembro nem o nome da personagem. Eu sei que ela é a She-Hulk, mas Shrek. Ela é advogada. Fiona, respeita. Ela é advogada, então vai ser uma série meio tribunal, meio ação. Então eu tô animado.
Lei e Ordem.
Eu tô animado. Não, The Good Wife, meu amor. Eu tô achando que vai ser uma coisa meio assim, sabe? Tô bem animado.
É Jennifer, o nome dela é Jennifer.
Jennifer. Eu acho que tem tudo pra ser muito, muito legal. Mas ao mesmo tempo eu acho que pode dar errado. A gente nunca sabe, né?
Adorei. Ou vai dar certo ou vai dar errado.
Ou vai dar muito errado ou vai dar muito certo.
Não, mas foi o que você falou. As últimas séries da Marvel têm sido bem legais, né?
Sim, Miss Marvel, inclusive, gente, incrível, tá muito legal.
Eu ia
falar
disso, eu comecei vendo, eu não esperava nada, tô adorando.
Muito boa.
Muito bom, né?
A menina é maravilhosa.
Ela é incrível, militando aqui, essa representatividade muito foda de ver coisas de pessoas, heróis e pessoas não brancas, não norte-americanas. Tá sendo bem legal, isso da Marvel tá trazendo pra caramba, o que eu acho que vai refletir se... acho que eles estão caminhando pra fazer os Jovens Vingadores, eu não sei, porque tá trazendo a Miss Marvel, depois vai trazer a Coração de Ferro. Enfim, depois a gente fala sobre isso.
Mamãe, vai ter o filme aí da Sapatão. Eu tô animado pra cacete, eu tô assim.
Quem é Sapatão? Pra você, Capitão Sapatão.
A Capitã Marvel, com a menina lá que participa, que aparece em WandaVision, vai ter a Miss Marvel. Esse pessoal todo. É a equipe delas, a equipe das mulheres. Mulheres. E aí, tô bem animado.
Mulheres.
Mas eu acho que nem é só a questão da representatividade, que é bem legal e tal. Mas eu acho que nas séries a Marvel, em muitos casos, não vou falar em todos, mas em muitas das séries a Marvel está sabendo medir piadas, sabe? Tipo, não vira pataquada. Tá na medida certa, sabe? Gavião Arqueiro, gente, é tudo. E as piadas estão ali pontuais, sabe?
Acho que todas. Qual que foi muito que você acha que teve?
Não sei.
Agora... teve o WandaVision, teve o Soldado Invernal lá e o... Esqueci o nome do outro.
Gavião.
Falcão.
Gavião é o arqueiro, isso.
Cavaleiro da Lua.
Então, mas o Falcão pra mim, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, foi uma série que eu acho que foi a que eu menos gostei, né? Eu já falei várias vezes isso.
Eu lembro que você falou isso.
Porque eu acho que ficou muito igual o filme. Então, tipo, era uma história séria, mas que tinha piada ali que não cabia, mas ao mesmo tempo eles não compravam tanto a seriedade e ao mesmo tempo eles não souberam aproveitar vilão como a Marvel sempre faz.
Nossa, sim, né?
Não sabe aproveitar vilões.
Vamos falar sobre isso também depois.
Por favor.
Ou não.
Mas, não sei. Talvez, porque vamos ver aí qual vai ser a minha desonra dessa semana. Mas é isso, gente. Então, She-Hulk, dia 17 de agosto. Será uma série. Agora, se vai ser boa ou ruim...
A gente volta pra falar dela quando a gente acabar.
É uma série,
palhaço. Em agosto também, no final de agosto, dia 31, vai estrear Andor.
Ui.
Que é de Star Wars. Meu Deus. Que é de Star Wars.
Ai.
Que é aquele personagem que aparece em Rogue One, eu esqueci o nome do ator. Diego Luna?
Diego Luna é outro. Se você não sabe, eu sei menos ainda. Vai contando aí que eu vou pesquisar. Diego Luna.
Nossa. Ai, sou muito bom, né? Nossa. Aqueles.
Alguns não concordam.
Mas enfim, a gente comentou, acho que rápido, sobre isso. Eu não lembro se a gente falou no podcast ou se a gente conversou entre a gente.
A gente chegou a falar semana passada.
É, né? Que eu não tava esperando nada. E o trailer é incrível e eu tô bem animado pra ver isso. Principalmente porque aí a gente entra nessa discussão. Já deu de Star Wars? Não, nunca vai dar Star Wars, porque Star Wars tem um universo infinito e foda-se quem não gosta. Mas eu quero muito ver coisas que fogem dos Skywalkers. Tipo, pra mim, já deu de Skywalker. Fecha o arco dos Skywalkers e aproveita os outros infinitos universos que Star Wars tem. Então, sim, por isso que eu gosto muito de Rogue One, apesar de ter no finalzinho os Skywalkers. Mas enfim, eu quero muito ver essa série, tô muito animado. Espero que seja muito boa, porque as últimas séries de Star Wars têm uma produção, pra mim, impecável. Umas falhas de roteiro, sim, tudo bem. Quem nunca? Mas, enfim, tô muito animado pra ver. Não faço ideia da história. Acho que vai
ser... Eu também não.
Quer dizer,
mas eu já
não
sei.
Óbvio que vai se passar antes de Rogue One. Eu ia falar, eu acho que se passa antes. Né? Spoiler, todo mundo morre. Vai se passar antes, eu não sei, tipo, se vai mostrar como ele chega na... Não é rebelião ainda, né? Não sei o nome. É rebelião?
É o início ali, né? Enfim, de tudo. Gente, só uma coisa. O Salgado falou o spoiler, mas assim, não fiquem nervosos, porque assim, esse spoiler é o básico do básico. É. Porque no primeiro filme você já sabe que isso acontece. No primeiro filme lançado, né? No primeiro filme, episódio 1. No primeiro filme lançado, que é o episódio 4, você já sabe que isso aconteceu. E o episódio 4 foi lançado em 79. Em 78. Então, já são aí foda-se. Nos anos 70. Então já foram aí quantos anos? Muitos anos.
1, 2, 3, 4, 5, mais 3, sobe 2.
E já não é mais considerado spoiler, tá? Perdão, não. Aí, é a vida.
O próprio Rogue One tem mais de 10 anos, eu acho, né? Chega, né?
Pô. Não, gata, que isso. Não, meu amor, não faça isso comigo que eu surto.
Tá?
Não tem, a gente tá em 2022, jogo. Foi lançado em 2016, eu
3,
acho.
4, sei lá.
Não, foi em 2016, eu acho, ou 2017.
Não faço ideia.
Eu vou procurar agora, porque eu vou surtar.
Eu chutei muito alto.
Foi 2016, eu porra, eu sou foda. 2012. Eu sou foda.
Alguns não concordam.
Então, eu tô muito animado, porque já falei 10 milhões de vezes aqui, sempre que a gente fala de Star Wars, eu volto a falar, Rogue One é o maior filme da saga inteira. Quem não concorda, tá errado. É incrível, é impecável, é um filme que eu acho que ninguém dava nada e entregou tudo, e veio logo depois do episódio 7, que tava causando meio que ai, é maravilhoso, ai, mas é uma cópia do 4, ai, e aí? Uhum. E aí, tipo, veio Rogue One, que ninguém dava nada, e... Nossa, meteu o pé na porta.
Milhões.
Mas, só que a gente entra naquela coisa, né? Eu acho que a Disney não, a Disney liga muito pra opinião dos fãs. O que é muito legal, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, isso faz estragar o que eles estão fazendo, né? Até mesmo Star Wars, que teve o problema lá da xenofobia com a atriz. E tiraram ela... A importância da personagem dela no último filme por causa disso.
Nossa, foi tão
escroto. Então, assim, eu tenho medo do caminho que vai tomar as histórias de Star Wars pela questão de que os fãs não estão gostando das séries. Gostaram de The Mandalorian e todo o resto estão caindo de pau, sabe? Eu tava até conversando com o menino que trabalha comigo e que ele é fã de Star Wars e a gente tava conversando sobre isso e ele falou algo que eu não tinha pensado e eu achei bem legal. Porque, assim, a gente sabe que a Disney botando a mão em Star Wars, em Marvel, em tudo isso, muda muito da pegada que tem o negócio, porque a Disney tem outra pegada. Ok, é totalmente compreensível. Mas eu acho que... principalmente, assim, Star Wars, né? Que foi isso que o menino falou pra mim e eu concordei ali com esses olhos. Não sei se o Salgado vai concordar. É que as pessoas estão, tipo, levam a sério demais... uma história que nunca foi tão a séria, sabe? Tipo, se você pega os primeiros episódios, tem muita piada, tem muita coisa ali dentro. Tipo, gente, a cena do I Love You, I Know, tipo, é totalmente, sabe? Se fosse pra ser levado a sério, o George Lucas não ia, sabe, deixar aquilo acontecer em relação a, não, é um filme sério, gente. E ele usou, e tem várias outras coisas ali que não são tão sérias assim, sabe? Não é pra ser uma coisa adulta, uma coisa super pesada. E parece que as pessoas querem cada vez mais isso, porque, claro, a gente vai crescendo, a gente vai querendo cada vez mais profundidade. Mas eu não sei, eu acho que as pessoas estão com um level muito alto para coisas que talvez não, sim, tenham que ser tão altas assim.
E eu ia falar isso, eu acho que todo mundo tá sempre esperando uma obra-prima. Tipo, tem que ser a melhor coisa já feita disso. Não, senão nada teria graça. Se tudo fosse uma obra-prima, não teria obra-prima, né? Porque ia ser, uhum, tudo igual. Então, tipo, eu acho que as pessoas ficam esperando muito. Nossa, isso aqui vai ser foda pra cacete, vai ser revolucionário. E às vezes é só uma coisa pra você se divertir, passar o tempo e achar legal, achar bonito, rir, às vezes. Mas, sei lá, as pessoas têm muita expectativa de fato pra serem obras-primas que vão revolucionar o cinema ou a televisão.
É, tipo, é expectativa, precisa, né? É expectativa, é aquilo que sempre acontece. É, mais uma vez, eu sei que Obi-Wan, por exemplo, que foi muito criticado, depois eu fui descobrir, eu falando bem a beça de Obi-Wan semana passada, semana retrasada, e eu descobri que, na verdade, tá sendo uma série criticada pra um senhor cacete. As pessoas odiaram essa série. E assim, eu não entendo, realmente, deve ter muita falha de roteiro em relação à história do Star Wars. Mas, cara, a série é divertida, sabe? Tipo... É. A série cumpre o papel dela, e eu acho que isso acontece, tá acontecendo tanto em Star Wars quanto em Marvel, que é quando consegue se alcançar um nível muito alto e as pessoas agora vão comparar tudo com aquilo. E isso acontece pra tudo, né? Dentro do mundo da música, a gente tem vários cantores que tentam alcançar algum lançamento deles e nunca vão conseguir chegar e sempre são criticados por isso, porque ali foi o auge. Mas, gente, a gente sempre tem o auge e nada vai passar aquele auge. Então, assim.
Pois é, você
não segue o baile. É porque eu acho que teve o Rogue One, que foi um filme muito forte, e ainda teve como primeira série The Mandalorian, que foi uma série muito forte também para as pessoas. Então agora todo mundo quer algo nesse nível, e assim, gente, tem que esperar a soca, não tem jeito.
Ai, sim, meu Deus, vai ser tudo, viu?
Vai ser a maioral. Mas vamos passar, porque a gente ficou muito em Star Wars. Mas eu estou muito animado para Andor, eu acho que Andor vai ser do caralho, independente se os fãs vão reclamar ou não. Eu sei que eu provavelmente vou gostar.
É, eu então gosto de tudo.
Sim, realmente. E Andor vai sair dia 31 de agosto, né? Mas agora, em setembro, a gente tem aquele que tá aí causando uma curiosidade depois que saiu o trailer, porque está muito bonito visualmente. Que é Pinóquio, que assim, eu não dava nada. Mais uma vez, a gente volta àquele tema que a gente já tem vários episódios, inclusive, que a gente fala sobre os live action, mas a gente tem um episódio especial de live action lá no início do podcast.
Nossa, lembra?
Nossa, lembra esse tempo? Anos. Lembra esse tempo que a gente estava no Rio de Janeiro? Ai, gatilho. Mas, que é Pinóquio, que assim, eu não tava botando fé, porque, mais uma vez, eu não acho que tenha que ter mais live actions, eu acho que... E a Disney deu uma desacelerada, né? Assim, tem muita coisa em produção, em pré-produção.
Mas não tá anunciado mais.
Não, né? Não tá nada sendo lançado, sabe? Já tá um tempinho aí sem um live action. Tem muita coisa anunciada, mas até agora não tá saindo mais tanto. Porque, né? Tipo, antes da pandemia, basicamente, de 6 em 6 meses, a gente tinha um live action novo. Mas agora vai vir Pinóquio. Eu tô animado... O trailer tá muito bonito. O trailer não tá tão infantilizado quanto eu pensei que seria. Então eu tô animado. Porque a gente já falou aqui também, né? Que a história do Pinóquio é bem pesada. Seja no desenho, não só a história original, né? Que a gente contou. Mas o desenho também, ele já é bem pesado. Ele traz uma coisa meio ali errada, sabe? Tipo...
Eu quero ver como eles vão fazer essas coisas que tinham no desenho. Provavelmente eles não vão trazer...
Eu acho que vão. Eu tô. Então, pelo trailer eu senti uma coisa meio ali.
Não vai ter o Pinóquio fumando.
Ah, não, isso não. Mas eu senti ali uma coisa meio, sabe, na Ilha dos Burros, uma coisa assim, meio assim, que eu acho que vai ser algo mais, sabe, sombrio.
Ainda mais pra ser live action, né? Eles podem aproveitar isso pra fazer. Eu queria dar um berro, como você diz, pra Cynthia Erivo de Fada Azul e ela
muito
cantando
bom, né?
When You Wish Upon a Star, sério. Que coisa linda, fiquei
realmente
arrepiado.
Gente, o Gepeto tá igual, tá absurdo. Eu tomei um susto.
Cara,
quando
sim,
eu vi.
O Tom Hanks tá perfeito.
Eu tomei um susto, mas.
Perfeito.
Mas eu tô achando que ele pode ser bem. Mowgli, sabe? Ninguém dava nada, ninguém esperava nada, todo mundo tava meio que cagando. E aí veio lá e, tipo, um puta live action. Eu acho que pode acontecer isso com o Pinóquio. Que é aquilo, né? Tipo, é você pegar filmes que realmente são. Antigos e que talvez precisem de uma repaginada, ou talvez você dê uma chance ali de tornar ele algo a mais, então vamos ver.
Tomara, eu gosto muito de Pinóquio. Adoro a música. Tomara que seja bom mesmo. E eu gostei muito do Pinóquio em si. Eu achei ele muito incrivelmente
muito
bonito
bom.
E bem feito. Tá muito bem feito.
Sim.
O boneco mesmo, né?
É, e pra quem não sabe também, vai ter outro Pinóquio, que já saíram fotos, que é do Guilherme Del Toro pra Netflix. E esse, sim, vai ser muito sombrio. Então, só dando um berro, assim, pesquisem as fotos, porque tá uma coisa, assim, bizarra.
Será que vai ser igual ao livro?
Não sei, mas tá, tipo assim, muito incrível. Eu tô bem animado. É, só que entra aquele ponto, né? Surra de Pinóquio, a gente vai cansar, mas ok, né?
É, igual fizeram com a Branca de Neve, um ano aí, que teve milhões de filmes da Branca de Neve.
Sim.
É, tá, em setembro também, as Maiorais, que eu tô absurdamente feliz e encantado de terem trazido esse filme de volta, que é Abracadabra 2, Hocus Pocus 2.
Tudo.
Chega dia 30 de setembro, eu acho que vai direto pro Disney Plus, né? Não sei se vai pro cinema.
Eu acho que sim,
acho
mas...
que vai direto pro Disney Plus.
Antes da gente falar qualquer coisa, tu achou a data errada?
Eu achei. Porra, sim, por que não fizeram no Halloween?
Não precisava nem sair. Tipo, tudo bem, eu entendo.
Um
você
mês.
Querer... E não, eu entendo você querer fazer o antes para as pessoas assistirem para o Halloween. Show. Mas podia ser em outubro, sabe? Já 1º de outubro.
É. Um diazinho, né?
Sabe? Tipo, 30 de setembro.
Achei bem aleatório também. Mas enfim, saiu um teaser também. Elas estão maravilhosas. O elenco original tá a Sarah Jessica Parker, a Bette Midler e a outra que eu não lembro o nome.
Quem?
Enfim, eu não lembro o nome da terceira.
Ah, eu sei, ela fez, meu Deus, Mudança de Hábito, eu não me lembro o nome dela.
Exatamente
Kathy,
essa.
Kathy Najimy.
Jamais lembraria o nome dela.
A maioral.
Mas sim, elas estão perfeitas, o trailer tá muito legal, eu tô muito animado. E a gente já falou sobre isso, acho que no episódio de Halloween, que eu fico muito feliz das pessoas trazerem de volta a Abracadabra, porque é um dos meus filmes favoritos quando eu era criança, e eu sempre vejo Halloween e eu tô muito animado.
Sim.
E eu vi que tem a vela de novo. O gato, não sei se é o mesmo, né?
Não pode
ser o mesmo, porque ele vira homem. Vira homem ótimo, ele vira menino no final. Então,
mas podem trazer de volta de algum jeito. Não sei. Eu tô muito animado pelo elenco, porque além do elenco original, a gente tem a Hannah Waddingham, que é a de Ted Lasso. É a de Ted Lasso!
Ah, é? Ela vai fazer o quê?
Ela vai fazer uma personagem ali. E uma das principais das meninas é a Whitney Peak, que ela tá em Gossip Girl, no novo Gossip Girl. E eu gosto dela. Então, estou bem animado. É isso.
Boa. Enfim, é. Ai, nossa, é mesmo. Ela vai fazer algum papel legal, olha.
Essa
mulher é tudo, né?
Ela é maravilhosa, é a maioral, gente. Mais uma vez, se vocês ainda não viram Ted Lasso, eu consegui, depois de muitos séculos, fazer o Salgado ver. E se vocês ainda não viram, vocês têm que ver.
Vejam, a gente já falou sobre isso, eu até reiterei o que Augusto falou durante meses.
Assista.
Que realmente é muito bom. Não é só uma série sobre futebol.
É, nada disso. Mas é isso, Abracadabra não tem muito o que a gente falar, né? Porque os dois são fãs e a gente sempre falou muito bem desse filme aqui, então vocês já sabem.
A gente volta no Halloween pra falar sobre.
Com certeza, meu amor. A gente vai ter um episódio só pra Abracadabra. E aí, a gente dá um salto e a gente vai pra novembro. O melhor mês, talvez. Alguns dizem que é o melhor mês, as melhores pessoas nasceram nesse mês.
Também acho.
E a gente, dia 11... a gente vai ter, né, aí o tão esperado, o tão aguardado Wakanda Forever, né, o Pantera Negra 2.
Vai ser Wakanda pra sempre? Deve
não
ser.
Não sei, provavelmente.
Claro.
Eu não sei muito, vocês já sabem, né, eu acompanho bem por alto Marvel. Eu não sei o que esperar, mas o que eu sei que os atores já falaram... É que vai ser uma grande homenagem ao Chadwick, o filme.
Imagina.
Então, eu não sei como é que vai funcionar. Se eles não vão introduzir um novo ou uma nova Pantera Negra já nesse filme. Se esse filme eles vão focar realmente só na questão de homenagem. E fazer algo assim. Não sei. Eu não sei o que esperar real. O primeiro foi muito legal. Então, eu acho que esses dois eles vão manter a pegada. Não sei.
Eu acho que é nesse... Deve ter essa parte de homenagem ao Chadwick, mas eu acho que é necessário pra Marvel que eles passem esse manto, né, do Pantera Negra pra outra pessoa, porque o personagem continua, eu acho. Ele tem participação em outras coisas. Então, assim, tem essa polêmica da menina, né, que é a irmã dele, que eu acho que eu não sei se ela vai continuar depois nos filmes da Marvel, então eu não sei se ela realmente seria a Pantera Negra.
É, então, pra mim seria incrível se fosse ela.
Pois é, mas essa
mas a atriz deu uns close errado. É, não, ela deu uns close errado, mas ela já voltou. Tanto que ela gravou o filme. Ela gravou o filme, ela tá no filme e tudo mais. Ela que falou sobre a questão da homenagem também ao Chadwick.
Uhum.
É porque ela deu close errado em relação a ser anti-vax. E aí foi foda, tipo...
Ainda mais durante o auge da pandemia.
É, aí a Marvel virou e falou, você tá fora, então, se você não tomar vacina. Ela foi lá e tomou vacina, então tá tudo certo.
Ai, Deus.
É isso.
Mas, enfim, aí tem boatos que poderia ser ela, tem boatos que poderia ser aquele líder de uma outra tribo deles lá, que eu não lembro o nome dele, confesso, que poderia ser também o novo Pantera Negra. É, não sei nada realmente da história. Eu acho que eles mantiveram também muito segredo pra criar essa expectativa, porque ninguém sabe o que esperar mesmo do filme. Mas uma coisa que eu li sobre, que eu achei legal, que vai introduzir a Coração de Ferro, que é uma jovem, por isso que eu tinha comentado dos Jovens Vingadores, que vai ter uma série própria depois do Disney Plus. Eu, de novo, a gente não sabe porra nenhuma de Marvel, além dos filmes e séries que a gente assiste. Então,
nada.
Eu nem sabia da existência dessa personagem. E é... Ela é como se fosse uma tipo, discípula do Homem de Ferro. É uma menina negra que vai ser, tipo, como... não vai ser a nova Homem de... A Mulher de Ferro, no caso, né?
Ah.
Aí é a Coração de Ferro. E ela vai ter uma série própria no ano que vem, né, no Disney Plus. E ela vai ser introduzida nesse filme. Por isso
eu sei, o pessoal falou muito dela, eu lembro, na época de Capitã Marvel. Porque no filme da Capitã Marvel tem a filha da amiga dela, que inclusive pra mim não é amiga, elas pegam, mas tudo bem. É, a filha dela, tu lembra que tem uma menininha bem pequenininha?
Não é a Mônica que virou outra, aquela super heroína de WandaVision?
Então esquece, eu confundi os filmes, é isso. Beijo, tchau. Eu confundi as heroínas. Eu pensava que era ela que ia ser a Coração de Ferro,
é
mas não,
Mônica,
ela é a Mônica.
Rambeau, não sei, não lembro o nome dela.
Show, então eu errei as heroínas, perdão. Eu pensava que era que a menina que ia ser o Coração de Ferro, a Coração de Ferro.
Não, é outra menina.
É, então, tipo, aí a gente entra numa discussão mais profunda que daria até um episódio, quem sabe a gente chama aí um convidado que entende mais de Marvel pra falar com a gente.
Seria bom.
É... Eu realmente sinto que a Marvel está se perdendo nos filmes e se acertando nas séries. Então...
Por que será, né?
Eu tenho a minha coisa, que é isso. A gente pode se aprofundar depois no episódio mais profundo, pra esse daqui não ficar... É, fugir um pouco do tópico. Mas eu tenho na minha ideia que é a mesma coisa que a gente tava falando do Star Wars. É, com a Saga do Infinito, a Marvel chegou num auge que foi um marco histórico até na história do cinema, sabe? Tipo, é realmente algo... épico. Eu tenho minhas críticas, eu, por exemplo, eu não gosto do Ultimato e etc, mas foi algo que marcou a história do cinema e não tem ninguém que possa falar o contrário, sabe? Quem fala o contrário é realmente pessoas que não querem aceitar e que acham que filme cult, só filme cult é filme bom, então vai se fuder. Né, diretores aí grandes, que eu não vou falar o nome. Mas... É... Eu acho que... Isso faz com que a gente, né, como público, crie muita expectativa pra toda, por exemplo, essa quarta fase, que eu, por exemplo, tava muito animado. Essa quarta fase tá entregando nas séries e nos filmes não tá entregando o que era o que todo mundo esperava. É, não, os filmes não estão se conectando, a Marvel não se pronuncia se os filmes vão se conectar ou não vão se conectar. Nada tá fazendo muito sentido, tá tudo meio jogado e parece que os filmes estão meio que... É colcha de retalho, sabe? Nada tá muito... bom, assim, 100%, na minha opinião, tá, gente? Uhum. Eu tô achando isso que tá faltando coisa, e eu acho que é por isso, é uma soma de a gente, como público, tá com muita expectativa, porque teve a Saga do Infinito, que foi gigantesca, e ao mesmo tempo a empresa tá querendo fazer algo no mesmo nível. Só que como...
Vai ser, né?
Só que com... É, e como não se pronuncia, como não bota um ponto final, como não fala, gente, acabou, agora é isso, isso, isso.
É, superem.
Vamos ver. Eu tava falando com o Pepe, que já participou aqui de um episódio nosso, que ele acompanha bastante Marvel. Maravilhoso. É, inclusive, a gente podia chamar ele pra falar um dia sobre essa questão da Marvel.
Verdade.
E vai ter a Comic Con agora, então talvez a Marvel vá se pronunciar em relação a essa questão dos próximos filmes e do que tá acontecendo. no universo. Porque, realmente, as séries estão sendo incríveis. Então, assim, eu tô animado pra ver o Wakanda Forever, mas eu tô... Sabe aquela coisa, assim, de nenhum filme dessa quarta era tá me deixando tão animado, assim. Eu acho que teve o Homem-Aranha, que foi muito bom, mas ele foi muito bom também pela questão nostálgica. O filme é bom, o filme é ótimo. Mas a questão nostálgica pesou muito ali também. Aí a gente teve os outros que foram medianos, outros que foram ruins.
É de novo assim, a mesma coisa, né? Foi criada muita expectativa, né? Tava todo mundo esperando muito desses filmes. E aquela coisa que a gente falou. E... É, foi o que você falou. Alguns bons, outros... Fuen. Mas enfim.
É isso.
É... Em novembro também a gente vai ter a 61ª... Como é que fala isso? 61ª animação da
Disney. É isso.
Número 61. Depois de Encanto, que vai ser Strange World. Eu não sei se tem uma tradução para português, Mundo Estranho, talvez.
Eu acho que vai ser.
Não sei se a Disney já anunciou. E eu achei que foi muito rápido esse filme. Porque eles anunciaram, tipo, a logo, o nome, e do nada já tem cena, já teve tipo, um teaserzinho. Eu falei, caraca, isso foi muito rápido.
Ah, mas eles já devem estar produzindo há muito tempo.
É, né? E guardaram isso. Mas enfim, Strange World, pra quem não sabe, vai ser uma história meio que de aventura, né? Tipo, tem uma família e eles vão parar como se fosse no... Num mundo esquisito com monstros e bichos e natureza diferente. Eu não sei muito bem explicar. Parece aquela tipo Viagem ao Centro da Terra, sabe?
É total, era isso que eu ia falar. Pra mim é muito inspirado em Viagem ao Centro da Terra.
Vai ser isso, né? Provavelmente. Mais uma coisa que tá aí. Não sei se já teve preview do filme. As pessoas falaram sobre que vai ter romance adolescente gay.
Que aparentemente vai ser o primeiro romance abertamente.
O primeiro casal abertamente gay da produções da Disney. Mas aí a gente tenta entender que eu acho que eles falam isso porque é da Walt Disney Animation Studios, né? Que são os filmes clássicos da Disney, que realmente não tem nenhum personagem LGBT. Bem, vamos ver como vai ser isso, porque a gente já tá cansado disso, né? A gente já falou sobre isso, acho que em 80% dos episódios a gente fala isso. Mas vamos ver como é que vai ser. Não tenho uma expectativa sobre esse filme, não vi nada, mas é filme da Disney, né? Vamos lá.
Então, coisas que eu queria falar. A logo é igual a DuckTales, é idêntica a DuckTales, e isso me deixou muito animado. A logo do filme é igual a logo de DuckTales.
Deixa eu procurar.
Inclusive, se você botar DuckTales e ver a logo, você vai ver que é bem parecida mesmo. O que me anima
muito.
Sim, o que me anima muito, porque DuckTales é incrível. Não deve ter referência nenhuma, mas eu achei muito legal eles pegarem a referência.
Igual.
E sobre essa questão do primeiro romance abertamente gay, quem falou isso foi o designer de produção da animação. Ele viu as cenas assim e... Vou aqui citar o que ele falou pra gente ter um pouco mais de expectativa, né, sobre esse filme, porque eu acho que ele não tá sendo tão esperado pelas pessoas e eu tô bem animado e eu acho que as pessoas não estão falando tanto,
exatamente,
sabe?
Exatamente, a maioria das pessoas nem sabe que vai ter esse filme.
Então eu vou quotear aqui ele, vou citar o que ele falou. Abre aspas. Acabei de ver o primeiro vislumbre de Mundo Estranho da Disney e ele apresenta o primeiro romance adolescente abertamente gay, uma produção da Disney. A cena descreve Ethan, que se mostra muito tímido diante de seu crush, que é um garoto, e seu pai entra e diz, que prazer em conhecê-lo, meu filho fala de você o tempo todo, deixando seu filho envergonhado, fecha aspas. Lembrando que Ethan, que é o personagem, ele é um personagem que ele é birracial e ele tem 14 anos, então se realmente isso acontecer, vai ser bem legal, mas assim, mais uma vez, ok, ele tá falando isso, mas no texto não fala em nenhum momento o pai fala que o garoto é namorado dele, que o garoto não... Sabe? Então, tipo assim, são coisas que ficam muito implícitas e a gente quer coisas explícitas, como aconteceu em Lightyear, mesmo tendo alguns problemas, como a gente falou no episódio passado. Mas é isso.
Tomara... E foi o que a gente sempre fala, né? Tomara que seja uma coisa natural, né? Que não precisa levantar a bandeirinha, assim, do arco-íris. Mas enfim, eu já vi, quando a gente tava preparando aqui o roteiro, eu fui pesquisar, aí eu botei em notícias, né, Strange World Disney. Aí, eu não sei porque caralhos o Google acha que eu sou cristão, porque os primeiros resultados são sites cristãos falando do filme.
Nossa!
Aí eu falei, quê? Tipo, eu tava procurando um site de cinema, de entretenimento.
Sério?
E veio sites religiosos. Pra mim, eu fiquei tipo... Ai, cara, já começou a palhaçada.
Nossa, aí, pra... Desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Pra eu achar esse quote, tipo, eu procurei Strange World Disney. Aí apareceu só notícia do filme, tipo assim, anunciando o filme. Aí eu tive que procurar Strange World Disney gay. E aí apareceu e não apareceu nada de site cristão pra mim. É você.
Pois é, por quê?
Ah, amiga, crentezinha.
Ah, eu tô com a minha saia longa aqui. Mas enfim.
Crente do crente. Oi?
Garoto. Deu um cancelamento. Mas... É, então, é aquela coisa que a gente sempre falou, né? Talvez seja uma cena que em outros países pode ser facilmente cortado, e aí vem essa militância errada, chata pra cacete, igual fizeram com o Lightyear nos comentários de todas as publicações de Lightyear no Instagram da Disney. Tem um bando de imbecil falando mal do filme. Enfim. Eu tô aqui já me estressando pra daqui a alguns meses.
Não, hoje em dia,
mas
realmente...
Mas seja incrível. As cores estão lindas, a história parece ser legal, uma coisa de aventura.
Eu realmente, hoje em dia, tento ignorar. Eu falo, tipo assim, não gostou? Ela vai continuar sendo sapatão.
Exatamente.
E se reclamar, o Lightyear vai ser gay.
Imagina o surto padrão.
Ele vai pegar... Ele vai ser, na verdade, ele vai ser bissexual e vai pegar o Woody junto com a Jessie. Aí eu quero ver.
Meu Deus do céu. Tô que pariu. Uma cobra na... Sacana.
Ai! Daddy Lightyear! É...
Próximo!
Gente, a sexualização de animações. Então, gente, a gente vai ter aí também em novembro. Lembrando que Strange World, né? O Mundo Estranho chega dia 23 de novembro. E dia 24 a gente tem aí também, junto com... Né, a expectativa que todo mundo tem de Hocus Pocus, Abracadabra 2, a gente tem com Desencanto, né, o Disenchanted, que é dia 24 de novembro, Desencantada, que é a continuação de Encantada, e tá todo mundo, assim, surtado, porque...
Eu tô zero, mas tá.
É porque você é chato. Ah. Encantada foi um marco aí, mais ou menos, pra Disney em relação a filmes com... Live action, né?
Sim.
Porque... Meu Deus, bateram aqui. No elevador. Você tem a Amy Adams, sabe? Fazendo uma princesa meio descrente. E vai um pouco... É uma sátira dos contos de fadas da Disney própria. Então, foi um filme bem legal. Que tem músicas muito legais. E a história é muito legal. E o filme é muito divertido. Eu amo Encantada. Foi o primeiro filme que eu... Tenho memória de que eu fui assistir sozinho no cinema. Gay desde sempre. Então... Eu tô muito animado. E vamos ter aí, aparentemente, ao que tudo indica, vamos ter aí, finalmente, o solo da Idina Menzel. Que não entrou em Encantada 1, mas vai entrar em Desencantada.
Eu não ligo muito para esse filme, de fato. Mas o elenco tá incrível, né? Pra variar.
Homofóbico.
Sim, tô enganado.
Gente, o auge.
Mas tomara que seja bom, né? O Encantada é muito legal, tem umas músicas muito chatas, como a gente discutiu no episódio sobre música.
Não tem nenhuma música chata, todas são perfeitas. Como ela sabe que ama.
Mas, enfim, vai ter de volta o Alan Menken e o Stephen Schwartz fazendo músicas, o que a gente já pode esperar músicas incríveis, porque, né, eles fazem de fato.
Que nem o primeiro.
Oi?
Oi?
Eu não ouvi. Palhaço.
Vai ver quando ouvir o episódio de novo.
Joy. A gente também tem a Maya Rudolph, que eu amo essa mulher. E eu, a gente não
a
sei
maioral.
Muito bem qual vai ser o papel dela. Ela parece ser uma rainha. Né, também, que a Disney postou uma foto. Mas enfim, vamos ver, né? Tomara que seja bom. Acho que não tem como ser ruim, né? Vai ser uma comédia.
Eu tô animado. Eu tô animado porque, tipo assim, o Encantado faz muita referência aos clássicos da Disney, né? Então você tem ali a Rainha Amada, Branca de Neve, você tem um pouco de Bela Adormecida com o Dragão, você tem várias coisas ali. Eu quero saber se nesse 2 eles vão fazer referência aos filmes novos da Disney.
Mais
ia ser
novos,
muito
né?
Legal, sabe? Então vamos ver. Ainda mais que a Idina Menzel tá no elenco. Então, tipo, cara, dá pra fazer referência a Frozen. E ia ser tudo.
É verdade.
Eu tô muito animado. Mas é isso, eu estou bem animado e ele chega dia 24 de novembro, um dia depois de Mundo Estranho.
E eu acho que ele vai direto pro Disney Plus, né? Também.
Aham.
Bem, aí em dezembro a gente tem o tão demorado, tão aguardado Avatar 2, que é a sequência de Avatar. Avatar 1 é de que ano? Nem lembro mais, cara. Tem tanto tempo.
É, esse já faz mais de 10 anos. Avatar é de 2009.
É, em 2009, então 10 anos, 13 anos depois, 14 anos depois, a gente vai ter a sequência de Avatar, que é Avatar The Way of Water.
O caminho da água que deve vir, né?
Deve ser exatamente isso, parabéns. Ele fez Fisk.
Ah, eu sei.
E teve o trailer agora, o trailer tá lindíssimo, porque Avatar é muito lindo visualmente, é muito, muito bem feito, o James Cameron arrasa. E é isso, eu não sei muito bem o que esperar da história.
Ah, é Atlântida.
É, né, tu falou. O primeiro é Pocahontas, o dois é Atlantis, né?
Sim.
Mas é isso, o Avatar é legal, foi revolucionário pra cacete, né? Quando foi lançado, 3D e tal. Mas eu tô feliz que vai ter a Kate Winslet, inclusive lançaram uma imagem dela como Avatar, né? Como Navi. E tá muito foda, muito legal. E é isso, assim... O que você espera de Avatar?
Então, eu tô bem animado. Eu não vivenciei Avatar no cinema na época. Eu não assisti. Eu só fui assistir Avatar quase com Avatar fazendo 10 anos. Eu fui assistir em 2017 o filme só.
Meu Deus.
Demorou muito pra eu assistir.
Eu lembro que foi um dos primeiros filmezinhos de 3D do cinema. Eu botava o óculos e meu Deus...
Ele é incrível, ele é incrível. Eu não assisti no cinema, né? Mas, independente, ele é do cacete. E eu tô muito animado. E assim, né? James Cameron... ele não tem muita papas na língua, então ele já tá rebatendo, porque as pessoas começaram a reclamar da duração do filme.
Tá logo quem, né? Só faz filme de 3 horas.
Aparentemente, o filme vai ter 3 horas de duração ou mais. E aí, o pessoal já começou a reclamar. E aí ele falou uma coisa muito boa, porque ele falou para as pessoas, eu vou ler o que, que ele falou mais uma vez, é porque eu gosto muito de citar. E aí então ele falou isso, ó, abre aspas: eu não quero ninguém reclamando sobre duração quando se senta e maratona a TV por 8 horas. Eu posso até escrever essa parte da crítica. O agoniantemente longo filme de 3 horas. Ah, dá um tempo, porra. Eu vi meus filhos se sentarem e assistirem 5 episódios de 1 hora em sequência. Fecha aspas. Então, assim, é isso. As pessoas reclamam muito de filme longo em cinema. Não, para. Eu acho que quando o filme... Realmente, tem filmes que são longos e são desnecessários. Tem filmes que precisam ser longos. E eu acho que Avatar entra nesse, sabe? Pelo primeiro, você já sente que é um filme que explora muita coisa. Pois e ele é muito bonito. Então, eu acho isso muito bom.
E antes de ser completo o filme, do que você enxugar coisas que depois vão ficar tipo... por que isso aconteceu, sim, sabe?
Sim. E aí, finalizando, ele ainda... ele ainda fala outra coisa, né? Porque as pessoas têm essa questão de que em casa a pessoa tá na comodidade de casa, então pode parar e etc. E aí ele falou, abre aspas: aqui está o grande paradigma social que precisa mudar. Está tudo bem com se levantar e ir fazer xixi. Fecha aspas. Então...
que é no meio do filme?
Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que... Cara, você tá gastando o seu dinheiro, você faz o que você quiser. Se você não quer assistir, não vai assistir. Sabe? Só não vai. E se você quer se levantar aí no banheiro, vai.
É que eu não
sabe?
Gosto de porque eu perco.
Então, mas aí você não vai, então. Você se prepara para não ir no banheiro. Agora, se você tem um problema de... eu preciso ir no banheiro, então não dá pra você ir no cinema. Mas aí não dá pra você ir... Não dá pra você ir no cinema em nenhum filme, né? Eu tô muito animado, eu achei que...
Vocês podiam fazer igual o Senhor dos Anéis. O primeiro teve intervalo no cinema.
Mas aí, eu sei que existe intervalo em alguns filmes, eu sei que existe.
Foi o único
filme que tinha intervalo. Eu já assisti filme que tinha intervalo, eu não me lembro qual, mas eu me lembro que eu fiquei muito chocado, porque apareceu a mensagem e eu fiquei assim, quê?
Sim, foi a primeira vez que eu vi, eu tinha, sei lá, Senhor dos Anéis 1, eu tinha, sei lá, 11 anos, e aí eu fui ver...
Tu já era velho?
Exato. Aí eu fui ver e teve intervalo no cinema, eu falei, intervalo no cinema? Isso existe? Eu nem sabia. E depois,
bizarro,
eu era criança e nunca mais teve nenhum filme que eu fui ver. Eu falei, nossa, fui enganado.
Então, eu acho que teve uma época que faziam intervalos e depois pararam. Sei sei lá, eu tô bem, tranquilo, estou muito animado. Ele chega dia 16 de dezembro.
É, e vale lembrar que vão ser 5 avatares.
Sim.
Sei lá. E o próprio James Cameron falou que talvez ele não dirija os últimos 2.
Que ele quer passar o bastão.
É, pois é.
E se eu não me engano...
Vai que você tá um grande diretor de cinema.
Pavor. Pavor. Ah? É, e aí eu já... também, se eu não me engano, o terceiro já foi filmado, ou tá sendo filmado. Eles filmaram, tipo, juntos.
Passado.
Se eu não me engano. Mas aí é informação tirada do meu cu, fonte meu cu, que leu em algum lugar.
Então,
mas...
não confia, não, gente.
Não vai, não. Talvez não valha. Já aprovou? Ah, tá. E aí... mas é isso. E agora a gente vai para um que eu, particularmente, estou muito animado. Mas eu sei que ninguém tá ligando para o filme. Mas eu estou muito animado porque tem muitas coisas envolvidas aí que me fazem ficar muito animado.
Então,
que
é... Digo, porque eu tô curioso agora.
Eu escrevi, tá no roteiro. É... que é Peter Pan e o Wendy. Eu tô muito animado, vai ser um filme que vai direto pra Disney Plus. Ele ainda não tem data, mas a previsão dele é pra esse ano. Eu acho que ele já foi finalizado, a filmagem.
Sim.
Já saíram fotos, algumas fotos. Inclusive, uma das fotos que saiu foi do Capitão Gancho lutando contra o Peter Pan. E tá lá o Jude Law de Capitão Gancho, tudo. Tem isso, antecipei. Jude Law vai ser o Capitão Gancho, tudo na minha vida. O Peter Pan é uma criança. Finalmente teremos um Peter Pan criança.
Bizarro, né?
Mentira, porque no Pan era uma criança também. Eu adoro esse filme.
Ah,
que é com
o
Hugh Jackman.
O outro.
É porque não era uma criança, era um adolescente.
Ah, tá.
Ele era mais adultozinho, tanto que, né, todo mundo tinha crush naquele menino. Era o... Qual é o nome do menino? É o Kaique Brito dos Estados Unidos.
Isso, eu lembro do Kaique Brito, exatamente.
É o Kaique Brito dos Estados Unidos. Mas... são duas crianças, mas são duas crianças crianças mesmo. É que nem Pan. Pan também era um menino. Mas... Eu tô muito animado. Eu acho que... Eu não sei o que esperar real, mas eu acho que vai ser bom. E aí eu entro no porquê. Quem é o diretor? É o David Lowery. Que ele dirigiu... Sabe, sim. Ele dirigiu A Ghost Story, que é um filme que eu amo. Ele dirigiu O Cavaleiro Verde, que eu e o Salgado achamos conceito,
horrível,
né? Quando a gente assistiu junto. Não é horrível, porque você, quando terminou, você não achou horrível. Ele só é diferente. Eu me lembro que você ficou assim... E eu fiquei também... Mas a gente não falou que era horrível, ele só é complexo.
Ai, gente, não. Ele é complexo, ele é arrastado.
O problema dele é que ele é estranho. Ele tinha tudo pra ser
legal.
Muito bom. E o roteiro é do David Lowery junto com o Toby Hall Brooks. E eles já trabalharam juntos pra Disney quando eles fizeram Meu Amigo o Dragão. Que eu já falei aqui no podcast que foi uma das grandes surpresas pra mim do ano passado, que eu assisti esse filme esperando zero. E ele é muito divertido, ele é muito gostoso. Eu cheguei até a me emocionar no filme, tipo, então é muito legal. Então eu acho que, sabe, tipo, tem potencial pra ser um filme legal, dependendo do jeito que eles vão tratar a história do Peter Pan, que a gente já sabe que é um filme... É uma história polêmica, porque é uma história que todo mundo... Tipo, eu sou apaixonado por Peter Pan, um dos meus filmes favoritos da vida. Mas a gente sabe que ele tem muito problema. Ele tem muita problemática ali dentro. Representações erradíssimas, história erradíssima, personagens errados, sabe? Tipo, personagens principais do Peter Pan têm ideias erradas. Então...
Quero ver como é que vai ser representado isso.
Eu quero muito ver, porque eu acho que já faz um tempo que a gente não tem um filme do Peter Pan. O último que a gente teve foi o Pan, que teve Hugh Jackman fazendo Capitão Gancho. Só que ele é um filme que se passa antes do Peter Pan. É quando o Peter Pan vai para a Terra do Nunca. Então, tipo, é a origem do Peter Pan. Então ali não tinha muito o que você mexer, sabe? Você cria uma história nova. Agora, esse vai ser, né, tipo, trazer a história do Peter Pan de volta. Então,
vamos ver como é que vai ser.
Eu tô muito animado, muito animado mesmo.
E um berro pra Sininho, que é a Yara Shahid, que é uma atriz preta. Então a gente vai ter uma Sininho preta e chorem.
Não, e o elenco tá bem. O elenco tá bem bom, tá bem diverso, tá bem legal.
Eu de fato só conheço o Jude Law e a Yara porque ela fez aquela, acho que Blackish, não sei. E eu não conheço quase ninguém mais.
Não, mas eu tô falando assim de rosto e de ver as pessoas, eu acho que vai ser bem legal. Eu estou muito animado. E é isso, eu amo Peter Pan, então eu acho que tem tudo pra ser muito legal.
É. Lembrando que ainda não tem data definida, como o Guto falou, é pra esse ano e vai pro Disney Plus, não vai pro cinema.
Uhum.
E, gente, era isso. Eram essas novidades que a gente achou que ia ser mais legal de falar. Porque, como a gente falou, tem muita coisa vindo da Disney, mas não tem como a gente dar conta de tudo. Tem série do Baymax chegou agora, tem série da Zootopia vai vir também.
Ai, gente, a série Zootopia vai ser tudo.
Vai vir muita coisa aí, então... Se vocês quiserem que a gente faça alguma coisa específica, manda lá pra gente no Instagram que a gente se vira. Sim. E fala, procura, pesquisa.
Mas...
E é isso.
Mas não acabou. Não acabou.
Jamais. Só acaba quando termina.
Porque hoje a gente também tem a volta. Nossa, eu comecei a inventar aqui. É porque eu tava pensando em qual ritmo usar. E como a gente tá falando de novidade da Disney, então vamos juntos. Desonrais e agrados, sim. Desonrais e agrados, sim.
Ai, gente, fica aí, não vai embora, não.
Gente, chegou ele, o tão... Ele voltou, o mais temido, desonra, que é aquele momento que a gente vai mandar a nossa desonra, seja pra tu, seja pra tua vaca, a gente vai mandar a nossa desonra, que é aquilo que a gente não gostou na semana, agora, né, nesses 14 dias quinzenais, a gente vai falar o que a gente... quase que eu cuspi. Que a gente não gostou, que a gente achou ruim... Ou que a gente só queira apontar o nosso... Nossa tristeza. Você tem desonras essa semana? Com certeza tem, porque sempre tem que ter. Se não tiver...
Não é brasileiro, né?
Fala.
Difícil. Cara, foi... Essa semana... Minha desonra foi pra essa notícia aí, pra esse acontecimento. Num colégio militar lá no Rio. Eles dizem... O exército, né? Que eles estavam fazendo uma representação teatral sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que foi hasteada uma bandeira nazista.
Eu não vi isso.
É. Pois é, dentro de um colégio militar hastearam uma bandeira nazista. Aí você se pergunta, por que caralhos eles têm uma bandeira nazista? E tudo bem, tá fazendo uma representação teatral sobre a Segunda Guerra. Precisa da bandeira?
Não.
Sabe?
Precisa hastear.
Exatamente.
Esse sabe? É o ponto.
Do lado da bandeira do Brasil, aí você fica tipo... acho que não, né? É de bom tom. Nem um pouco, né, caralho? E aí, enfim, o exército pronunciou, falou que tinha a encenação tinha um objetivo, ensinar como foi criado o distintivo da Força Expedicionária Brasileira, que foi participar da Segunda Guerra. E que eles estavam fazendo uma representação da rendição dos exércitos alemão e italiano aos soldados brasileiros, aos pracinhas brasileiros. Enfim, achei muito bizarro isso.
É errado,
e pessoas,
né?
Falaram que... Tem imagens que alguém filmou que falam que, inclusive, durante a encenação, alguns soldados fizeram saudação nazista. Isso é errado em níveis infinitos...
Astronômicos.
De você ter soldados do exército brasileiro fazendo saudações nazistas enquanto uma bandeira nazista é hasteada. É tipo, sabe... É surreal. Parece... O que é isso? Um filme?
Sem esquecer de que durante esse governo atual que a gente tá tendo, já tivemos várias...
Muitas, né?
Pessoas importantes... Do meio governamental fazendo referências ao nazismo. Então,
exatamente.
Não é só essa coisa. E aí a gente entra em toda aquela discussão que a gente já fez em um episódio, inclusive. Não é. Não é só fazendo o gancho do Capitão Gancho. Mas a gente já teve um episódio em que a gente falou isso. Até que ponto representação representar traumas históricos é necessário. E aí a gente entra naquela discussão que a gente estava falando de que não é necessário. Quando você alimenta uma ideia que até hoje se perpetua. A gente ainda tem neonazista, o nazismo ainda existe, o nazismo
Sim.
ainda é grande dentro do Brasil,
dentro
tá,
do Brasil,
galera? Vamos lembrar.
Centenas de células nazistas, o que
então,
é surreal pensar isso.
Então. Eu não vou falar mais nada, porque se eu falar, Talvez enfim, dê merda, então eu fico o quê?
É, eu vi essa notícia e fiquei tipo, não é possível, foda. Velho. Não é possível que isso ainda aconteça, sabe? E é surreal, surreal. Soldados do exército. Eu, tipo assim, sabe? Não, chega, basta.
Vai tomar mais uma vez, gente, só repetindo uma frase de que várias pessoas já falaram e a gente tá em ano de eleição, então é importante. Não coloque militares no governo. É um erro.
É, acho que...
Se a pessoa é militar e ela quer se eleger, saia do militar. Inclusive, tem militares que falam isso. Saia do militar e entre para o governo. Mas não misture as coisas, porque são coisas separadas.
É, não dá certo em nenhuma hipótese. Falar que a gente viveu, graças a Deus a gente não viveu isso, mas viver, o Brasil viveu isso e não precisa ficar lembrando dessa merda. Mas enfim, essa foi minha desonra, que eu fiquei muito puto com essa porra. Você tem alguma desonra, Guto?
Eu tenho, mas a minha não tem nada a ver com isso, porque eu já tô cansado de... Eu acho que se eu falar mais sobre coisas que me incomodam no Brasil e na política atual, eu acho que eu choro. Então eu trouxe uma desonra um pouco mais leve. Eu vou falar de um filme que é uma desonra, que se conecta com um pouco que a gente falou hoje. Não foi um filme que eu odiei, não foi um filme que eu achei péssimo, como as pessoas falaram, mas eu queria trazer, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque eu só fui assistir essa semana. E é uma desonra, mas é uma... mas é uma desonra com dor no coração, porque eu acho que ano passado eu cheguei a falar sobre isso, como eu tava animado pra esse filme.
Você tava muito animado.
Era o filme que eu tava mais esperando da Marvel já há muito tempo, porque é um filme de terror, o diretor é um diretor de filmes de terror trash, sabe? Ele fez Evil Dead, ele fez vários filmes que são trash mesmo. E a gente já teve ali no início da produção a Disney barra Marvel barrando que não era pra ser um filme totalmente de terror então. E aí quando chega no produto final você vê que realmente, sabe, o filme não era o que tinha que ser. O filme é fraco, o filme tem erro, parece que o roteiro é meio colcha de retalho. Tem um momento que nada faz muito sentido. O multiverso da loucura, aonde foi parar o multiverso? Porque ele só tem 3 universos que aparecem. Então, assim, eu não acho que é tão ruim quanto as pessoas estavam falando, mas eu acho que é porque todo mundo botou uma expectativa tão lá embaixo, que é aquele caso, né? Quando todo mundo te bota lá embaixo, quando você assiste, você vê que não é tudo isso. Mas, no geral, é um filme que chega a ser, tipo, eu dei 2,5 por carinho de eu gostar do Doutor Estranho e da Wanda, mas ele é um filme mais pra ruim do que regular pra mim, só que ele, pelo menos, é divertido. Assim, tem o Kravinsky, sabe? Ele é gostoso. Mas de resto...
5 minutos
de
filme.
Sabe? Tipo, é trash. Não dá certo. E eu realmente... A minha desonra não é pelo filme ser ruim. A minha desonra é por eu estar triste do filme não ser o que ele poderia ser, sabe? Tipo, a Wanda sendo implementada como vilã em 3 minutos de filme, ela caralha, sabe? Tipo assim, do nada, toma, ela é vilã. E eu fiquei, cara, introduz, sabe? Vamos apresentar, vamos
era
ter
só
um...
meus filhos, cadê meus filhos? Meus filhos.
Sabe? Tipo, what the fuck? E aí você tem ali a personagem da... Qual o nome dela? A menininha que vai entrar aí também no... Na próxima fase. Ela tá sendo introduzida na fase.
Ela é tão mal trabalhada que a gente
nem... E ela é muito boa.
E ela
é muito boa. A atriz é muito boa. O filme tá bem legal.
Não
era. Eu esqueci o nome dela. Eu tô com a América
era
na
América?
Cabeça. Eu acho que é América o nome dela.
Eu tô com a América
na cabeça. Procura aí enquanto eu tô falando.
É América Chaves. Isso
é mesmo. América. Então, tipo, eu acho que... É triste, porque aí a gente entra nessa discussão. Parece que a Marvel tá meio perdida. Porque aí você tem essa questão de que... e aí já não trago como uma desonra, mas vou citar. Thor Ragnarok, que estreou agora e
não,
eu assisti...
Amor e Trovão.
Thor Ragnarok, perdão. Thor Ragnarok é péssimo. Isso é uma desonra mesmo. O Thor Amor e Trovão, que lançou agora, a gente assistiu. Não vou falar sobre ele, eu acho que o Salgado também não vai entrar muito nele.
É muito recente.
Mas é a questão de que... Dentro desse filme, você tem um terror muito foda que poderia ter sido utilizado pro Multiverso da Loucura e não foi. E aí você tem toda essa questão. A Marvel não sabe lidar com vilões. O único vilão que a Marvel conseguiu lidar foi o Thanos, onde elas tiveram 10 milhões de filmes pra conseguir lidar com ele. Quando são vilões únicos, eles não conseguem lidar. Você teve a Hera em Thor Ragnarok, que foi muito mal aproveitada. Você tem vários outros exemplos de vilões que não foram bem aproveitados. Então, assim, é muito chato. Mas eu ainda tenho fé, desde o início dessa quarta fase eu falei que a Marvel tava me voltando, sim, a me conquistar. Eu prefiro ficar nas séries, tipo, as séries continuam a me conquistar e os filmes estão me decepcionando um pouco. Mas porque eu sou anti-Marvete, mas que gosta da Marvel. Então eu tenho uma esperança ali no fundo de que, tipo, vai dar certo. Eu só não sei quando, mas vai dar certo, sabe? Tipo, eu tenho essa esperança. É isso. Mas era isso que eu queria falar da minha desonra dessa semana.
Arrasou. Tá. Antes de a gente ir pro agrados, eu queria dar um agradou, mas nem tanto.
Tá.
Gente, é só probleminha bem idiota, tá? Problema de capitalista. É que eu, essa semana, eu tava fazendo nada, tava vendo YouTube, e aí eu me irritei com os anúncios. Aí eu assinei o teste do YouTube Premium.
Sério?
E aí, cara, é muito bom. É muito bom.
Porque sério?
Você não tem anúncio, você cria playlist, você pode ver com o celular bloqueado, você escuta. Só que é R$20 por mês.
Nossa, não.
Não vale a pena.
Desonra,
sabe?
Desonra. Desonra.
É que me agradou porque é bom, sabe? Você fica tão acostumado a ficar vendo anúncio, tem que passar. E aí, tipo, você não pode fechar o aplicativo. E quando você faz isso, você fala, meu Deus, que liberdade que eu tenho.
R$20
não vale a pena, sabe? Tipo, não vale a pena pagar. Gente, então eu só vou fazer esse teste que daqui a pouco
não,
sei lá.
Gente, quebrem o capitalismo. É R$20, juntem 20 amigos, criem um e-mail, cada um paga R$1 por mês. E foda-se o capitalismo.
Mas será que dá pra usar um monte de conta junto?
Provavelmente dá, porque é que nem hoje em dia. Se você entra em várias contas, você não vai ser deslogado. Meu
então,
amor.
Procura 19 amigos pra dividir o YouTube Premium, porque é muito bom.
Existe 19 amigos?
Ei, que isso?
Brincadeira, gente.
Que lugar sombrio é esse? Mas enfim, foi só um agradou, mas nem tanto. Agora a gente vai pro agrado, que é o que agradou nossos ancestrais nessa quinzena de 14 dias, como o Guto fala. Que pode ser o quê? Pode ser uma aguinha geladinha numa garrafinha térmica que a gente bebe, um livro muito bom.
É só porque eu tava bebendo água que você, sim, falou isso agora?
Um livro
achei
bom
curioso.
Que a gente lê, um show, uma nota, uma balinha que a gente tomou. Enfim, o que que... Bala, 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 sete belas.
Bala,
tá,
bala,
gente,
bala, 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 amiga.
Mas então, Guto, o que que agradou esses ancestrais?
Então, eu tenho alguns agrados. Eu tenho alguns agrados para dar para vocês. Eu só tô procurando para confirmar certinho aqui. O primeiro agrado que eu quero dar, antes de mais nada, é para... Eu não sei se eu já falei sobre ela aqui, provavelmente já. Mas eu queria falar para vocês sobre MC Tá. Não sei se vocês conhecem.
Nossa!
É uma cantora que eu gosto muito, eu já acompanho tem um tempo. Inclusive, no carnaval, no último carnaval pré-pandemia que teve, Salgado estava comigo, a gente foi num bloco onde ela cantou e não me deixaram assistir MC Tá, porque falaram que não estava bom e estava maravilhoso. Eu fiquei muito triste. Foi o bloco que a gente foi naquele... Eu me esqueci até o nome, porque fechou. Não é Now, é no...
No Hub?
No Hub. E ela foi uma das convidadas e tal. E ela é incrível, ela é do caralho. Ela mistura MPB com funk, com ritmos de terreiro, com africanidade, não sei falar. Mas ela é muito, muito foda. E eu quero indicar a MC Tá como um todo. O primeiro álbum dela é O Rito de Passar. É impecável. Sério, é um dos maiores álbuns da minha vida, O Rito de Passar.
Nossa.
E agora ela veio com um EP que tem toda uma homenagem à Alcione. Ela pegou músicas de Alcione, etc, e transformou um pouco, que é o Meu Santo é Forte. O EP tá incrível, 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 incrível. Inclusive, escute, inclusive, tem uma música que eu queria falar, é porque lançou essa semana, Eu ainda não gravei o nome das músicas, mas é Corpo Fechado, se eu não me engano. É uma música que eu gostei muito, muito. Então, é Corpo Fechado. Escutem a MCTA, ela é incrível. Escutem mais artistas brasileiros, principalmente dessa área da MPB. Então, né? MCTA, Lineker, que é a nova MPB, tão incríveis. É. Escutem a MCTA. Essa é a minha primeira. A segunda que eu quero trazer é Baymax, a série. Eu assisti. É uma grata surpresa, assim, uma graticissíssima surpresa. É uma série muito rápida, ela tem 5 episódios, 6 episódios, se eu não me engano. Cada um tem 11 minutos. É naquela pegada do Doug. É naquela pegada da série do Doug, do Up, Altas Aventuras do Cachorro.
Que você tipo, amou também, né?
Eu amei. só que Baymax vai além. E aí, não é dando muito spoiler, mas... Baymax tem personagem... assumidamente gay, assim, tipo, eles falam. Você tem um episódio que fala sobre menstruação, sobre a primeira menstruação, a primeira vez que uma menina menstrua. Você tem sobre terceira idade, de um jeito tão leve e tão gostoso. É uma delícia de assistir. Assistir assim, tipo,
fofo, né? Nossa.
Eu assisti antes de dormir, sabe? Tipo assim, eu falei, vou assistir. Assisti os 6 direto. Vale muito, muito a pena.
Boa, vou ver depois.
E aí, um berro aqui que é um agrado, mas eu não vou entrar muito porque já tá meio antigo. Pânico 4, Pânico 5, gente, eu só fui assistir agora e assim, iconic, incrível, maravilhoso, tudo pra minha vida. Mas eu queria deixar como meu último agrado, porque eu sei que vai pegar aí de gancho um pouco salgado pra gente discutir. Mas nem tanto, talvez tanto, foda-se esse episódio ser grande, que é o... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gente.
Que acontecimento.
É o filme, tá? É o Everything Everywhere All at Once. Filme do ano, por enquanto, assim. Acho que tem grandes chances de continuar sendo. Acho que tem grandes chances de ir pra Oscar, sabe? E botar o pé ali no Oscar. A24 acertando mais uma vez. É incrível. É incrível. Incrível esse filme. Eu já tava muito com expectativas muito altas já há muito tempo. E todo mundo começou a falar que o filme era incrível e isso começou a aumentar a minha expectativa. Eu falei, fudeu, vou assistir esse filme, eu vou odiar. E não tem como. Ele é incrível, realmente, assim.
É muito bom.
É uma viagem.
Eu, quando vi o trailer, assim, eu te falei, que porra de loucura é essa? O que tá acontecendo? Uhum. E eu fui ver, sem saber nada, sem esperar nada. E eu saí chocadíssimo do cinema. Eu falei, cara, que coisa linda, que arte, sabe? Tipo, o filme é lindo, é cinema pra caralho, sabe?
Uhum.
É muito bem feito. A história é sensível ao mesmo tempo que é louca. E ao mesmo tempo que tem muita ação, só que tem uma mensagem incrível. E eu tô apaixonado no filme, de verdade. Eu saí feliz do filme. Eu falei, cara, que foda. Saí refletivo, vim andando pra casa, tipo, meu Deus.
Total. Não, que então, foda. E pra mim, o certo ali, né, o que foi feito com primor pelos diretores e roteiristas ali, né, o Daniel Kwan e o Daniel Schnert, que é o The Daniels. Você vê o trailer e você acha que vai ser... Eu assisti com um menino que mora comigo, né? O Dudu. E aí a gente... Eu mostrei o trailer pra ele antes da gente ir pro cinema. Ele falou, cara, vai ser um filme que a gente vai terminar um olhando pra cara do outro sem entender nada. E... Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar
nada.
Mas o que eu quero falar e o que é primoroso pra mim... E pra você que tá com medo de assistir esse filme, porque pensa isso, que vai ser um filme muito cult, difícil de entender... É que eles dois, né, os The Daniels, eles pegaram o que eles queriam passar no filme, que era uma coisa simples, uma coisa básica de moral da história, e eles construíram toda uma loucura em volta que faz sentido. E é entregue, sim, de uma maneira que você chega no final, eu chorei no final, assim, no final ali, pré-final, que tem uma cena que eu chorei, eu não me aguentei. E eu quero dar um berro pro elenco. O elenco,
caralho,
é incrível. Sim. Mas principalmente, todo. Assim, todo mundo tá falando muito da Michelle Guion, que é a principal, que ela é absurda, ela é incrível. Mas eu quero muito dar um berro, que eu não vi as pessoas falando muito, da Stephanie Rizzo, que faz a Joy, que é a filha dela. Essa menina está impecável. Tem uma cena dela Que é incrível. Eu tive que mostrar pro Salgado qual foi a cena. É incrível! É incrível.
Sim, sim.
Tá, ela entrega tudo.
Muito bom. É, e vão assistir, e vão no cinema, porque vale a
vão
pena
no cinema.
Ir no cinema ver. É, eu não sei se ele ainda tá em muitas salas, porque Thor estreou agora e rapou as salas de cinema.
Não sei.
E como não é um filme blockbuster, assim, a gente sabe que não é, provavelmente já tenha saído, mas ele, se saiu, vai voltar, porque na época de Oscar eles trazem de volta geralmente esses filmes que não são muito assistidos. Mas vejam.
Mas eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá e ele vai continuar por um tempo, porque é um filme que tá enchendo sala. Ele tá fazendo sucesso, ele não tá. Ele tá sendo muito falado de boca a boca, sabe? As pessoas estão.
É porque eu fui de tarde. Eu tava de folga, dia de semana, eu fui de tarde, tinha eu mais três pessoas na sala.
Não, quando eu fui, tava mais cheia a sala, assim, fiquei chocado.
Que bom, que fique lotem a sala e vão ver.
E ele é um filme que tem muita comédia, né? Ele chega a entrar um pouco no gênero da comédia. Inclusive, eu acho que ele vai ser inscrito nas premiações como comédia. É, cara, tinha um cara na minha sala de cinema que eu me diverti pelo cara estar se divertindo tanto. Ele ria, literalmente, ele era a representação do rir alto. O cara se escangalhava, sério, foi muito bom. É, assistam, é incrível.
Vamos ver.
É muito bom.
Tomara que vá pra Oscar.
Sim, tomara que ganhe, tomara que rape tudo. Assim,
não
eu falando
que a gente
isso.
Ligue pra Oscar,
e ainda
né?
tá no. Pega Augusto falando que não liga pra Oscar e filma o Augusto assistindo o Oscar. Salgado já vivenciou isso duas vezes. Isso não é legal.
Milhões.
É, mas. É isso. Essas foram os meus agrados.
Boa, arrasou.
E os seus agrados?
É, eu tenho também alguns, porque como a gente fica muito tempo sem falar, eu vou reunindo coisas.
Sim.
É, o primeiro, uma coisa que a gente não falou, eu acho que no outro episódio já tinha lançado, que foi o novo single da Beyoncé, que é Break My Soul.
Tudo.
Eu achei incrível essa vibe dançantezinha dela.
Impecável.
Porque aí vou ser cancelado. Porque eu não
o House
gosto...
está de volta.
Oi?
O House está de
então,
volta.
Então, eu gosto de pop e dancezinho. É bagaceira, sujeira.
Ah,
sabe?
Eu também!
Então, é porque eu não gosto.
Eu não gosto da era conceito de Beyoncé.
Exato.
Da Rihanna. Assim, eu
gosto.
Aplaudo. Não, eu aplaudo, eu falo uhul.
Não.
You go, girl. Mas eu não gosto.
Tem total sua importância. Sua
eu não gosto. Eu não gosto. Não
eu
gosto.
Eu fico escutando, sabe?
Eu fiquei muito feliz que ela voltou pro popzão.
Exatamente. E vamos ver, né? Eu espero que sim. O álbum Renaissance. Sou francês. Vem aí no final do mês, dia 29 de julho. Vamos ver como vai ser. Tô bem animado porque eu gosto bastante da Beyoncé. É, gostava mais quando era pop bagaceira. Por causa disso, porque as músicas têm sua importância, são bonitas, são legais, mas eu não fico. Não tomo banho escutando, sabe? De vocês.
Sim.
É, enfim, tô animado pra essa era aí. Tomara que venha uma coisa mais pop house. Legal.
Sim, só uma coisa, eu falei que Beyoncé, eu não gosto nada dos conceitos dela, mas Lemonade é muito bom, perdão, gente, assim, depois eu lembrei, eu falei, não, realmente, Lemonade tem as suas músicas ali que são realmente até popzonas e boas, só que com uma mensagem por trás. Agora, Break My Soul, pelo amor. You want Break My Soul?
Exato.
É tudo.
E tá muito bonito, você viu as fotos, as coisas, assim, tão bem.
Tão incríveis.
Tão bem legais, a gente pode... deixa pra lá. É, outra coisa que eu queria falar... É Stranger Things. Eu sei que o Guto já falou, mas o Guto falou sem assistir. Que foi?
Ah, é porque eu ia deixar pro final, porque eu esqueci de botar Stranger Things como a minha desonra.
Ah, tá.
O final eu odiei.
Você odiou?
Eu achei muito ruim. Muito ruim. A gente não chegou a conversar, porque eu ia deixar pra falar aqui, mas eu tinha me esquecido.
É possível?
Eu achei muito ruim. A primeira parte é impecável. Na segunda parte eles cagaram no pau.
Bicha, que
literalmente.
Você achou ruim?
É porque eu não quero dar spoiler. Depois a gente
já
conversa
passou,
com.
Gente.
Não passou, não. Fica aí, gente. A gente não vai falar nada. Depois eu converso com você com mais spoilers. Quem quiser discutir comigo sobre Stranger Things, a gente conversa lá. Eu entendo quem gostou. Cada
Nossa,
um, né? Tipo, é aquela coisa.
Mas, cara, eles erraram muito. Era pra série ter terminado. Não era pra ter continuado.
Eles forçaram. Então. Forçaram muita coisa. Eles tiveram problema de, mais uma vez, fazer uma puta divulgação em cima de algo e não entregar. O episódio não precisava de 2 horas e meia. Tipo, é enrolado. Eles anunciaram banho de sangue. I'm
então,
waiting, bitch.
Esse
e, tipo
é o problema.
Assim, Foi muito... E sabe, tipo, a série não precisava... Não precisa de uma quinta temporada. Eles estavam encaminhados pro final ali. E esses dois episódios só serviram pra enrolar... Pra ter um motivo pra ter uma quinta temporada. Esse foi o meu sentimento. Por isso que eu achei muito ruim. Porque pra mim foi um grande apanhado de tudo que eles construíram na primeira parte. Causar um probleminha ali na segunda parte. A única coisa boa pra mim é que eles dão uma explicação pra toda a série, o que é show. Mas não entrega. Não entrega aquilo que era pra entregar como um final de uma temporada tão foda. Pra chegar no final e você fazer... continua no próximo episódio. E eu, porra, cara, pra que, sabe? Tipo...
Eu não tive essa sensação, não. Eu gostei bastante. De fato, podia acabar a série, realmente. Vamos ver como é que vai ser a quinta temporada. Que, vamos ver, em 2024, 25, talvez, né? Sei lá. Porque demora tanto. Mas eu gostei, achei muito legal. Achei a história boa, achei a atuação de todo mundo sempre muito boa. Achei até... bonita, sabe? O Vecna, eu achei incrível ele. Achei a construção dele legal. Mas enfim, não vou falar... Não é pra dar spoiler, não vou dar spoiler então. Mas eu amei, eu achei muito legal. E ansioso pela próxima temporada.
Eu só quero falar uma coisa, bicha. Se minha nuca arrepiar... É só isso.
Bicha, literalmente, né? Inclusive amei isso.
Outra coisa que me estressou... Ai, eu não vou entrar.
Ó, o spoiler. E minha última, meu último agrado, é um documentário que eu vi na Netflix, da Jennifer Lopez.
Quero muito ver, todo mundo tá falando tão.
É o Halftime. Cara, que mulher, né?
A maioral, eu quero muito ver, porque eu sei que ela é maioral.
É do cacete. E eu acho muito escroto as pessoas ainda falarem que ela é subestimada. Ela não é subestimada, porque eu acho que ela entrou nesse ciclo de todo mundo falar que ela é subestimada e todo mundo continua achando que ela é subestimada. Não, a mulher é foda pra caralho. Ela já fez, sei lá, 40 filmes. Tem indicação ao Globo de Ouro. Tem hit atrás de hit. Ela é maravilhosa. E ela é linda, apesar
então,
de tudo, né?
Apesar de tudo, além de tudo. Eu acho que o ponto dela ser subestimada, eu concordo, porque não é subestimada que ela não entrega. Ela entrega, e ela entrega e vai além. Só que ela é subestimada porque ela não tem o reconhecimento que ela merece. Ela continua sendo tratada como uma artista B, uma artista que nunca vai chegar lá, assim, pelo público geral, né?
Então,
que
mas
teve
que
ir pro Super Bowl.
Eu não consigo entender.
Então, mas é por isso que o pessoal fala que ela é subestimada, sabe? Porque, tipo, botaram a Shakira com a desculpa de que ela não é boa o suficiente. Botaram... ela não foi indicada ao Oscar por Hustler, quando ela tinha que ter sido indicada. Então, sabe, tipo... É foda porque ela carrega um estigma da mulher latina e é escroto. É escroto porque a Jennifer Lopez é do caralho. Ela fez Anaconda. Ela fez Anaconda. Mas a gente apaga.
Anaconda. Mas, sim. Eu não lembro de Anaconda, sabia? Eu vi... Mas tem tanto tempo que eu vi. Mas enfim. Isso tudo que você falou é discutido no documentário. Eu não, inclusive, eu não tinha visto o show do Super Bowl até hoje.
Nossa, é muito
e
legal.
E aí eu fui ver depois que eu acabei o documentário. Eu falei, vou ver agora.
Muito bom.
E aí você vê com outros olhos. Porque mostra todos os ensaios e a preparação. E essa discussão de por que caralhos botaram duas artistas, sendo que nunca são duas artistas, geralmente não, sempre é um artista, e esse artista decide quem é convidado, porque por isso que a gente tem geralmente outras pessoas cantando, e aí botaram duas mulheres latinas, porque tem esse estigma de que uma mulher latina não vai ser boa o suficiente. Uhum. E aí botaram a Jennifer Lopez com a Shakira, tem essa discussão durante o documentário, mas o show é incrível, eu achei...
É do caralho!
Maravilhoso, e aí fui procurar sobre, fiquei... Que botei Jennifer Lopez na televisão, fiquei ouvindo e procurando sobre, fiquei aqui muito J-Lo fan.
I gotta kick it all day, I te amo.
Não, maravilhosa, sério. Saí mais apaixonado ainda do que eu era por ela.
Olha do caralho.
E esqueci o que eu ia falar, porque eu
me... Perdão.
Não, eu ia falar alguma coisa dela, mas enfim. Vejam, é Halftime, tá na Netflix, é muito bom de verdade. E... Deem mais apoio a Jennifer Lopez, que ela merece.
Ela é icônica,
stream,
gente.
Taque stream na lenda.
Taque stream na lenda, taque stream assistindo os filmes da lenda. A lenda,
sim,
é tudo.
Hustlers, inclusive, é muito bom, gente. As Golpistas é muito bom. Veja.
Eu nunca assisti. Eu tô aqui defendendo ela pra caralho. Você
nunca assistiu? Vai ver hoje, amigo. Desliga aqui quando a gente acabar e vai ver.
Eu não assisti ainda. Eu quero muito assistir. Mas é um filme que entra naquele patamar que eu criei tanta expectativa que eu não assisti. Mas eu sei que ela entregou e eu sei que todo mundo no filme entregou. Sim. Eu tenho certeza disso, então... Não preciso nem ver pra falar. Pra defender a lenda. Se a lenda...
Mas sério, muito bom. Queria muito poder assistir um show dela, mas não sei se vai ser possível, porque...
Um dia, vai que... Se a gente assistir o Pink, amigo, a gente vai assistir ela.
Nossa, seria tudo. Mas enfim, gente, era isso. Você tem mais algum agrado, alguma coisa pra falar?
Não, eu ia falar da minha desonra extra do, do final do Stranger Things, mas
que
você
bom que não falou, fica
então
quieto.
A gente já falou.
Mas, gente, esse foi o nosso episódio. Nós somos o Desonra Pra Tua Vaca. Segue a gente lá no Instagram, Desonra Pra Tua Vaca. Comenta com a gente. Interage nos posts, gente. É pra interagir, sabe? É pra comentar. Não deixa a gente falando sozinho aqui. A gente gosta de conversar com vocês. Responde nossos stories. É, segue a gente aqui onde você tá escutando, seja a plataforma.
Eu prometo, gente, eu prometo que eu tô treinando, eu tô me reeducando e hoje em dia eu consigo, aos poucos, discutir de uma forma saudável com as pessoas que não concordam comigo. Então pode discutir comigo. Eu tô treinando. Salgado tá de prova, eu tô melhorando. Tô sim.
Hoje em dia ele nem mais grita na tua cara.
Realidade, eu gritando aqui em casa e agora que já passou das 10 horas os vizinhos, meu senhor.
Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e mandem temas, mandem qualquer coisa pra gente lá no Instagram. E é isso. Espalhem.
Mandem também, mandem o episódio para as pessoas. Se você gostou, isso. Manda pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos falando: caraca, ouvi esse podcast pensando em você. E aí a pessoa vai escutar. É, então você nunca vai saber. Se alguém te enviou esse episódio, você nunca vai saber se a pessoa gosta de você ou não. Fica aí um mistério.
Boa tática.
É... Mas é isso, gente. Um beijo.
Beijo, gente.
Até daqui a 14 dias.
Uma quinzena
de 14 dias. Eu amo.
Tchau, gente. Beijo.
Gente, um beijo. E cuidado com o final de Stranger Things. Ele vai te assombrar. Beijo.
Ai.